Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 30 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que lançou o serviço de transferência de dinheiro entre usuários lá na Índia. Esse serviço deixa o pessoal fazer transferência de dinheiro no esquema peer-to-peer, né? Que nem o WhatsApp também está testando já faz bastante tempo no país, e no caso aqui da Amazon, o sistema está usando uma plataforma, né, que o próprio governo indiano fez para conseguir permitir essas transferências aí peer-to-peer. O nome dessa plataforma é UPI, e ela foi feita pelo governo indiano, né, para conseguir regulamentar e acelerar também a adoção aí de sistemas de pagamento peer-to-peer na Índia, lá, por parte das empresas de tecnologia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que divulgou o relatório trimestral com os resultados aí financeiros do começo desse ano. Eles tiveram um faturamento de 1,5 bilhão de euros, aumento de 33% na comparação ano sobre ano, e falaram ainda que conseguiram reduzir o prejuízo trimestral deles para 142 milhões comparado lá com 169 milhões no começo do ano passado. O Spotify disse ainda que conta hoje com 217 milhões de usuários mensais, né, entre pagos e gratuitos, e falou também que só parte do pessoal que paga lá para usar o Premium tem 100 milhões de usuários, que é o dobro, né, em comparação com Apple Music. E enquanto isso, no mundo da Uber, a empresa anunciou que vai receber investimento de $500 milhões por parte do PayPal. Esse investimento vai acontecer, na verdade, né, na forma de uma compra de ações, lá, $500 milhões em ações da Uber por parte do PayPal, e o que se sabe até agora é que essa grana toda vai ser usada para conseguir fazer a carteira digital da Uber, que ela comentou, né, faz um tempo aí que estava começando a fazer. Então, com esse acordo, o PayPal vai comprar esse $500 milhões em ações, né, no valor de $47 por papel, o que, por sinal, né, está colocando a avaliação aí de mercado da Uber na casa, lá de quase $80 bilhões. Agora, ainda sobre a Uber e dinheiro, pintou a notícia de que um grupo americano de motoristas da empresa, né, vai fazer uma greve no dia 8 de maio por conta da IPO, né, que está prestes a acontecer. Eles estão defendendo que não é justo, né, que enquanto eles estão trabalhando lá, até tendo prejuízo, nem ganhando tanto dinheiro, a Uber vai fazer esse IPO bilionário e dando bastante dinheiro para os acionistas. E por conta disso, no dia 8 de maio, quem trabalha nas cidades de Filadélfia, Chicago, São Francisco, São Diego também, várias outras, né, vai fazer uma greve lá, cruzar os braços e não operar pela Uber para ver, né, se a empresa presta atenção neles também. E enquanto isso, no mundo da Tesla, o Elon Musk anunciou que conseguiu fazer um acordo com o SEC, que regulamenta o mercado financeiro americano, por conta dos tweets, né, que ele insiste em publicar. O que rola é que o Musk já tweetou umas mentiras que mexeram no preço das ações da Tesla, e mesmo depois que ele foi multado pelo SEC, né, a Tesla também foi multada, ele continuou publicando mentiras no Twitter, e o SEC ficou bem bravo com essa situação. Então isso fez o SEC entrar na justiça contra o Musk, e a justiça falou que não, né, eles que se resolvessem sozinhos, agora pintou finalmente aí um acordo entre as duas partes. Então, os termos desse acordo determinam, né, que o Musk tem que pré-aprovar com o advogado dele qualquer tweet lá que tenha a ver com a operação da Tesla, então parte financeira, parte de capacidade de fabricação, né, coisa desse tipo, e agora resta saber se ele vai fazer isso mesmo, né, que tinha sido ordenado já fazer isso no passado, não fez, agora vamos ver, né, se agora ele acata essa decisão. Bom, e agora eu vou falar sobre a chegada de espelhamento de telefones Android no Windows, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode já tem bastante experiência com desenvolvimento de aplicativos para Android e para iOS, e já fez quase 100 deles para startups, para fintechs, para os internos também de empresa, né, para produto, para quem quer fazer MVP, para conseguir pegar investimento e por aí vai. Além disso, a AlphaCode também tem bastante experiência, né, para fazer aplicativos de clínicas, aplicativos de médicos, de convênios, né, também outra necessidade aí ligada ao mercado de health tech, que é a parte de tecnologia voltada para a saúde. Então, se você tem que fazer um aplicativo para o seu trabalho, seja ele na área de health tech ou não, faz o seguinte: você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal, e aí, quando você for fazer seu aplicativo, né, fechar o projeto, você vai ganhar 10% de desconto, que é uma beleza, né, se conseguir fazer seu aplicativo. Então, de novo, hein, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que já faz um tempão que a Microsoft está fazendo um aplicativo chamado Seu Telefone, que integra funções lá do Android direto no Windows 10, e eis que agora pintou um recurso bem bacana, hein, para alguns telefones. A partir de agora, quem tem um telefone OnePlus 6, OnePlus 6T ou um Samsung Galaxy das linhas S8, Note 8, S9, Note 9 ou S10, vai conseguir espelhar a tela do telefone direto no computador, né? Vai conseguir mexer, inclusive, lá no telefone direto pelo computador, de forma remota. Aí, além Além disso, a Microsoft também está começando a liberar a possibilidade da pessoa receber notificação do Android direto também mexendo no Windows, e comentou que vai começar a liberar esses poucos, né, com teste começando com o pessoal do beta lá do Windows Insider. A Microsoft falou também que com o passar do tempo, né, vai evoluir esse recurso aí para a galera conseguir responder a notificação de um mensageiro, por exemplo, né, que chegou no Android direto lá no Windows 10, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, ela finalmente lançou nos Estados Unidos a versão 5G do Galaxy S10. Essa versão tinha sido anunciada lá no começo do ano, em fevereiro, na verdade, no evento gringo da Samsung de anúncio da linha Galaxy S10, e ela chegou ao mercado americano custando $1.300 na versão de 256GB de espaço e $1.400 na versão de 512GB. Vale lembrar que não faz muito tempo, o Galaxy S10 5G chegou ao topo do ranking do Jackson Mark, empatou lá com o sistema de câmeras do Huawei P30 Pro, mas por outro lado, né, a má notícia é que começa a versão 5G, a chance é quase nula dele ser lançado aqui no Brasil. Bom, e agora o assunto é o aplicativo SoundHound, que anunciou, né, que a partir de agora oferece integração com as Instagram Stories. O SoundHound, para quem não conhece, né, é uma espécie de concorrente do Shazam, e ele deixa a pessoa compartilhar agora uma coisa na Instagram Story que nem rola com o Spotify, né, já faz um tempo. Então, para fazer isso, né, a pessoa tem que identificar, claro, uma música lá usando o SoundHound e tocar no botão novo de compartilhamento, né, que apareceu lá para conseguir colocar nas Instagram Stories. E enquanto isso, na Intel, ela prometeu de novo, né, que até o final desse ano, agora é verdade, vai conseguir lançar processadores com arquitetura lá de 10 nanômetros. Aí, além disso, né, ela falou também que vai conseguir fornecer mais processadores de alta performance, normalizar, na verdade, a oferta para os fabricantes conseguirem usar os chips dela nos computadores que eles fazem, o que é bom, né, o mercado inteiro está reclamando disso aí já faz um tempo. Ela falou que vai conseguir normalizar, só que mais para o final do ano. Por enquanto, ainda não. E agora eu vou falar sobre a Apple e sobre uma polêmica que pintou depois que o New York Times publicou uma matéria, né, que está acusando a empresa de práticas anticompetitivas lá na App Store. A matéria disse que depois que a Apple lançou o recurso Screen Time no iOS, ela passou a banir aplicativos de controle de tempo, né, que tinha já na App Store, especialmente de controle de tempo para uso infantil, só que a Apple falou que a história não é bem essa, né, ela falou que tem outro lado aí para essa coisa toda. Ela comentou que muitos desses apps, né, que ajudam os pais especialmente a controlarem o tempo de uso dos celulares dos filhos, estão usando uma tecnologia conhecida como MDE, e essa tecnologia foi feita, né, inicialmente para as empresas conseguirem controlar o tempo lá, na verdade o uso total do aparelho, que é das empresas, né, por parte dos funcionários. Então o MDM dá acesso a várias informações, como por exemplo o GPS, até conta de e-mail, né, histórico de navegação também, e por conta disso a Apple disse que mudou as regras da App Store lá para metade do ano passado e falou, né, que aplicativos usando a tecnologia MDM tem que ser só para empresas, não para o usuário final. A Apple falou que por conta disso, né, começou a avisar os apps de controle parental, também de controle de tempo de uso, né, que precisa adequar essa regra nova aí, tirando o MDM quando não era para caso de aplicativo empresarial, e deu 30 dias, né, depois do recebimento desse aviso para o aplicativo se adequar, se não ia sumir lá da App Store. Aí, passados esses 30 dias, a Apple começou a tirar esses aplicativos da App Store, e foi isso, né, que deu origem à matéria aí do Times, que insinuava que na verdade ela estava fazendo isso porque tinha lançado o recurso nativo lá, que concorria com esses aplicativos. Bom, e por último hoje eu vou dar uma dica bacana pra você, né, que escuta aqui o Loop Matinal e mora no Rio de Janeiro. O que rola é que a partir de agora, as catracas do Metrô Rio aceitam pagamentos com cartão Visa, que tem tecnologia lá de pagamento por aproximação, o que quer dizer, né, que você também agora consegue usar coisas tipo o Apple Pay e o Samsung Pay pra passar lá nas catracas das mais de 40 estações das linhas 1, 2 e 4. Isso chegou graças a uma parceria, né, entre o Metrô Rio, a Visa, Cielo, Banco do Brasil e Bradesco, e o mais legal é que eles falaram, né, que não tem nenhuma uma tarifa extra para quem escolher pagar pelo metrô lá desse jeito, com um cartão. Bem bacana isso aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!